Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje é exatamente 23 de abril de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 7, titulado Retorno à Vida Corpórea. E hoje nós iremos estudar o item 392. Ok? Esquecimento do passado. Então sejamos todos nós bem-vindos. Agora vamos orar. Vamos juntos, com muito respeito, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E o nosso primeiro sentimento, Senhor, é de gratidão. Muito obrigada por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos reunidos em Teu nome na instituição espírita para estudarmos o Livro dos Espíritos, Senhor. Nossa gratidão. Nossa gratidão pela nossa saúde física e mental. Nossa gratidão por essa vontade que carregamos, que o Senhor desperta em nós, de estudarmos para compreendermos essa doutrina. Tudo isso, Senhor, é a oportunidade de aprendermos para melhor te servir. Aprendermos para nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada, amor amado. Que a Tua paz possa nos envolver, a todos nós aqui presentes, e que os Teus mensageiros, os nossos amigos espirituais que aqui estão, possam conduzir a nossa reunião e possa principalmente nos inspirar para que possamos ter uma melhor compreensão do estudo dessa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Pergunta 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Vou repetir. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Ficou clara a pergunta? Por que quando eu estou encarnada, nós perdemos a lembrança do nosso passado? E aí eu posso dizer... E quando eu estou desencarnada, eu lembro tudo do meu passado? Também não. Nós não vamos aguentar. Mas ele faz a pergunta diretamente quando estou encarnado. Eu esqueço o que eu vivi no mundo espiritual, eu não lembro. Eu não lembro o que eu vivi antes da vida espiritual. Então, por quê? Resposta. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade, da escuridão à luz. Sabe quando você fica dentro de uma sala que está sem luz, tudo escurinho? Aí de repente alguém vai, tchum, acende a luz, o que, que você sente naquele momento? Dá um choque visual, né? Até adaptar, aquilo chega a dói, né? Então, imagina você sem saber de nada e de repente saber de tudo. Como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Porque aí, se a luz viesse devagarzinho, 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 ia doer? Não. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, vamos lá. Se de repente, eu nessa encarnação, eu lembro que eu aprontei demais com a Claudinha, ela também vai lembrar que eu aprontei demais com a Claudinha. Então, ou seja, quando eu passar por ela, isso já vai ser o suficiente para eu me sentir envergonhado. E pelo fato de eu saber que eu fiz, eu vou tentar me corrigir. Vou tentar estar me corrigindo sempre. Então... Aí dizia assim, mas tia, isso não é bom? Não, eu estou, não estou sobre o livre-arbítrio, eu estou ali sobre uma pressão. E o que o papai quer é que eu desenvolva o bem, o belo, o bom, por livre e espontânea vontade. Eu preciso conquistar isso e não ser pressionada a isso, que é diferente. Porque quando eu sou pressionada, eu faço naquele momento. Se eu não estiver sob pressão, eu não faço mais. Então, o propósito é eu aprender, eu desenvolver o sentimento de amor e não estar constantemente sob pressão. Então, lembrar do passado seria estar sob pressão constantemente. É igual aquele pai, aquela mãe muito dura, muito firme, muito linha dura, que o filho não tem muita escolha, não. Ele tem que ficar ali na dele. Mas quando ele está longe dos olhos do pai e da mãe, aí ele apronta. Então, o fato dele não fazer na frente do pai e da mãe, isso não quer dizer que ele conquistou. Isso quer dizer apenas que ele está sob pressão. Uma vez sem essa pressão, ele vai fazer tudo aquilo que ele adora fazer. Entendeu? Então, e o outro ponto que nós temos que entender é que se a gente não lembra do nosso passado, é porque realmente o nosso passado nos condena. Iria atrapalhar. Se o meu passado fosse algo maravilhoso, primeiro ponto, eu não estaria encarnando no planeta Terra, eu não estaria encarnando em um corpo físico denso que me proporciona esquecer temporariamente tudo. Então, eu estaria em um planeta melhor e um corpo físico melhor. E eu não teria absolutamente vergonha de lembrar do meu passado, porque o meu passado não mais me condenaria. Então, o nosso passado quase sempre é um passado de prostituição, é um passado de dependências químicas, é um passado de traição, é um passado de luxúria. E é isso que a gente vai querer lembrar? Vai atrapalhar? E, além de tudo, vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso. Nós olharmos para os nossos e dizer assim, prontei, não foi pouco contigo, né? Agora estou aqui, eu cuidando de ti. É verdade? É complicado. Então, por isso, a bênção do esquecimento. E, além de tudo, o que eu lembraria, o outro também ia lembrar. Seria uma humilhação. Para pensar o caso do livro há 2000 anos. 50 anos depois, o imperador Adriano. Imperador. Ele reencarna pouco tempo depois como filho de uma escrava. Aí tu imagina ele lembrar, poxa, olha aí, eu era imperador, olha a situação que eu estou agora. Isso seria o quê? Uma humilhação. E não só ele iria lembrar, todos iriam lembrar. Então, a amorosidade do pai é tão grande que ele não nos humilha. Não existe uma mediúnica para falar do teu passado. Foi para isso que o Espiritismo foi feito. E quem me garante se que o Espírito está falando é autêntico? Não tem como eu saber, não tem como eu provar, não tem como eu medir isso. Então, é muito complexo. Regressão de memória deve ser... Isso não é uma prática espírita, não é. É uma prática científica que deve ser feito por profissionais e quando for apontado e necessário. Nós devemos desvincular regressão de memória com o Espiritismo, tá? O Espiritismo não tem essas práticas, entendeu, filho? Então, é difícil o Espírito dizer, você fez isso, você fez aquilo, diz, meu filho, é pouco, deve ter feito, foi mais. Mas não tem como. E outras coisas, às vezes, esse tipo... Por isso que eu digo, quando você vai para uma mediunidade, você tem que ter muita base, senão você vai se enrolar. Então, um espírito, às vezes, pode dar uma revelação dessa e a pessoa surtar. Há casos excepcionais, tanto é que sai na mídia, né? Isso é algo assim que é inusitado, mas é para comprovar. Eu acho que o papai deixa assim, alguns casos isolados para comprovar a existência, a sobrevivência e a reencarnação. Então, às vezes, tem um caso que eu acompanhei de uma criança, estava, inclusive a mãe achou tão estranho, que a criança começou a dizer, eu fui bombeiro, eu morri, mas a minha esposa ainda está aqui, meus filhos, eu tenho 4 filhos, assim, ele explicava tudinho. E aí levou para a psicóloga achou tão inusitado, porque ele dava tantos detalhes e endereço, que ela decidiu ir até a cidade, e dava nomes, o nome da esposa, o nome dos filhos. Mas o menino tinha 4 anos. Porque a reencarnação se completa às 7. Então é muito natural ainda essas lembranças. Teve um vídeo que chegou para mim que o menino olhava para a mãe e dizia bem assim, ó: você virou estrelinha, você caiu na água, visto, viste? Eu falei para você não cair, você caiu e aí eu tentei te salvar, mas você virou estrelinha, né? Eu salvei você, mas você virou estrelinha. Então, nesse caso, essa criança, a psicóloga achou tão interessante, ela pegou todos os dados, endereço, nome, família, o próprio nome dele ele revelava, e ela decidiu ir fazer essa investigação e confrontar os dados. Tudo certo. Existia a esposa, ela era viúva, o esposo tinha desencarnado realmente, era um bombeiro, e foi justamente em serviço que ele desencarnou. E tinha os 3 ou 4 filhos, não me lembro. Olha o tanto de informação. Aí ela decidiu fazer o encontro, pediu permissão dos pais, obviamente, e fez o encontro sem dizer para ele quem ela era. E quando ela chegou, que ele olhou e disse, é essa minha esposa. Imagina que coisa estranha, né? Uma criança olhar assim, é essa minha esposa. E ela olhou assim. E ele disse assim, e ela tem um sinal nas costas. Bem lá embaixo, um sinal. Quase no bumbum dela. Na intimidade. E ela né? Então, isso são casos para comprovar a reencarnação, né? A existência e a sobrevivência da alma. Mas é algo, ver como atrapalha, estava atrapalhando a educação do menino, estava atrapalhando a relação dele com a mãe, de certa forma, aquela confusão, ela não saber como lidar com isso. Então, não é algo legal. Mas a misericórdia divina deixa casos isolados para que possa chamar a atenção realmente da sociedade. Olha, a espiritualidade já deu subsídios o suficiente para a ciência para comprovar a existência, sobrevivência e comunicabilidade da alma. Se a ciência não aceita, é por pura vaidade. Gente, presta atenção uma coisa. A gente esquece a história, mas as tendências e o sentimento nós não esquecemos. Isso daí já dá problema demais. Tu imagina que é um pai olhar para a filha e sentir desejos. Não é o complexo de Édipo nem de Eletra, não. Estou falando de reencarnação mesmo. Olha o problema. Ele não lembra quem ela foi, se foi a amante dele do passado. Mas ele carrega o desejo. Olha a confusão que isso traz dentro dele. Ou ao contrário, a mãe com o filho. Ou irmão com o irmão. Ou de repente você está aqui e começa a idealizar assassinatos, e você diz, meu Deus do céu, o que está vindo na minha cabeça, valha-me Deus, como é que eu posso, pode, tanto é que está aí. São lembranças, são flashes de vivências passadas. Então, eu não preciso fazer uma regressão para saber quem eu fui, basta eu olhar quem eu sou. Então, todas essas tendências que estão dentro de mim, isso, porque as reencarnações, elas são solidárias. Ou seja, o que aconteceu numa, eu trago para outra. O que aconteceu na outra, eu vou levar para outra. Então, esse ser que você está olhando, esse ser que você olha para você, você já é assim há milênios. Aí, o que, que eu digo? Como é que eu posso saber, tia, se eu evoluir? Se você está fazendo bem, você começou a evoluir. Mas se você está vivendo a sua vida em círculo, se nós estamos vivendo a vida em círculo, nós ainda não evoluímos. Nós estamos repetindo as mesmas coisas há milênios. Então, basta eu olhar para o que eu penso, para o que eu desejo, isso já vai falar um pouco ou muito da minha história, das minhas tendências. Imagina quando você pega uma criança de 3, 4 anos, que a gente viveu isso de forma muito ostensiva, hoje já está diminuindo, mas a criança olhar para o corpo e dizer, esse corpo não é meu, porque eu não sou mulher, eu sou homem. Isso é lembrança do quê? Do passado. Como é que uma criança pode se identificar com uma sexualidade se aquela fosse a sua primeira encarnação? Como é que eu posso sentir falta de algo que eu nunca vivi? Faz sentido ou eu estou louca? E tantas e tantas ideias. Eu trouxe um que é para você só ter uma leve ideia. Por isso que eu digo que o Espiritismo nos dá muitos subsídios para entender mil e uma coisas. Muito subsídio. Então, a pessoa lembra? Não. Traz a tendência? Traz. Muito forte. Qual é a lição que eu tenho por aí? Qual é a lição que eu posso idealizar? A sexualidade, a forma, está extremamente impregnada nesse espírito. É ao ponto de não querer abrir mão. Não querer abrir mão. A encrenca está na sexualidade. Entende, gente? Então, para tudo. Então, eu não posso dizer assim, ah, a gente esqueceu tudo. Não. Não esquecemos. Elas são solidárias, reencarnações. Nós, sim. A gente reencarna e estamos recordando, trazendo as nossas tendências, os nossos sentimentos, as nossas emoções perante qualquer situação. Às vezes, sabe quando você vive uma situação e aquilo te ocasiona um mal-estar muito grande? Passou, 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 passou. De repente, a vida te traz numa situação parecida. Aquele mal-estar que tu viveu lá naquela situação volta naquele momento porque tu está vivendo a mesma cena, bem parecida. Então, soma com essa e mais aquela que tu viveu. Então, às vezes, por exemplo, eu posso olhar para a Claudinha e dizer bem assim, Claudinha, tu é louca. Claudinha, tu tá louca, né, Claudinha? E eu falei no tom de brincadeira. Mas se a Claudinha viveu a experiência da loucura em outra encarnação, tu tem noção como isso vai cair dentro dela? Tu tem noção que uma palavra pode acionar nela? Abre um cadeado. Se ela viveu essa experiência, então, ou seja, ela não vai lembrar que ela foi aprisionada dentro de um manicômio, que foi torturada lá dentro. Ela não vai lembrar disso. Mas a palavra louca vai acionar uma emoção dentro dela que ela vai ficar muito mal. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras, porque nós não conhecemos o baú de ninguém. Então, que da minha boca possa sempre sair palavras de otimismo, de alegria, de bem-estar, que coloque a pessoa para cima. Esse é o meu movimento constante, porque eu tenho essa informação. Nós temos essa informação. O outro não. Entendeu isso? Então, eu posso dizer que eu esqueci de tudo do meu passado? Não. E a mesma coisa, aquele sinalzinho. Não faça isso. Por quê? Porque eu já fiz lá. Eu já aprendi essa lição. Sabe quando você responde o questionário, que você respondeu errado, depois você vai lá e obtém a resposta certa. Puxa vida, errei. A resposta era aquela. A vida vai e te traz novamente a mesma questão. Você já sabe o resultado. Mas você quer repetir o erro. E aí vem aqui. Não é por aí. Mas eu tenho livre-arbítrio. Então, vem, gente. Vem a ideia. Mas nós teimamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Reencarnar aqui na Terra está bem complicado. É só você lembrar. Por exemplo, a minha mãe teve 12 filhos. Aí eu tenho aqui um casal que eu estava brincando. Eles tiveram quantos? E a grande maioria é um espocando dois. Então, isso já quer dizer para ti que reencarnação hoje aqui é difícil. A fila de espera está enorme, fora os que estão sendo exilados. Porque a única forma que nós temos de evoluir é reencarnando. Então, a gente está aqui, está marcando toca. Nós estamos aqui encarnados, estamos perdendo tempo. Cada vez que eu fico em casa reclamando, eu estou perdendo tempo. Cada vez que eu fico em casa chorando, leite derramado, eu estou perdendo tempo. Cada vez que eu fico em casa 3-4 horas numa rede social, eu estou perdendo tempo. E é valioso. Então, a gente reconhece a evolução de um espírito pela sua capacidade de valorizar o tempo, pela sua capacidade de amar. Quando nós somos imaturos, nós queremos ser amados e não amar. E queremos descansar e não trabalhar. Tem pessoas, meus irmãos, que pegam o ano 2024 e vai contar quantos feriados tem. É para acabar. Eu tenho certeza que ninguém aqui fez isso. Não me decepcione. Um, dois, três, três. É. O feriado é na quinta. Aí, não, mas vamos logo emendar. Então, quinta, vamos trancar sexta-feira. Pra quê? É óbvio que nós precisamos de repouso. É necessário. Pra isso tem a noite. Né? Pra isso tem a noite. Uma boa noite de sono recarrega todas as baterias, né? Mas você, além da noite, emendar pela manhã, emendar pela tarde, diz, ah, agora não vou fazer nada. 24 horas perdidas. Vamos lá. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existência que caíram no esquecimento? Segunda pergunta. Vamos para a terceira. Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas, desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando, desse modo, sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Porque quando ele está falando aqui das lembranças, ele não tinha noção do passado, né? Quem fez essa pergunta, né? Vamos ver a resposta? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Porque se fosse sempre o recomeço, nós estaríamos batendo pedra na pedra, para tentar fazer um fogo ainda. Então, cada vez mais o homem vai somando e ele vai tendo melhor capacidade de desenvolver a sua inteligência. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o século XIX, nós vamos encontrar uma quantidade de filósofos, cientistas, em todas as áreas. Houve um pum, né? E se nós pegarmos agora o nosso 2021, olha o movimento que a tecnologia deu, gente. Por exemplo, eu tenho 52 anos. Nesses 50 anos, eu vivi o disco de vinil, a vitrola, rádio, telefone que você tinha que fazer assim, ó, discar, batendo na tecla, rodando. Não! E se você quisesse fazer um interurbano, você tinha que ligar para telefonista. Alô, telefonista? Senhora, por favor, poderia passar uma ligação para mim, para o lugar tal? Vocês viveram, a grande maioria viveu, né? Fita cassete, que tinha que rebobinar, a gente pegava assim na canetinha, né? Vídeo cassete, você tinha que ir na locadora alugar. Você pegava um disco de vinil, tinha que limpar e tinha que trocar a agulha lá da vitrola, porque de tempos em tempos, o disco furado, gente, o disco furou. Ficava, parava naquilo. E hoje em dia, a gente baixa um aplicativo chamado Spotify e o que tu pedir, esse homem tem. Qualquer música de 1800, se bombear, se tivesse, ele tem. É impressionante. Até iOS tem no Spotify. Então, para a gente ver o processo de evolução. Então, o homem não está recomeçando sempre. Há uma continuidade. A gente vai cada vez somando um tanto mais. Então, ele diz, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, que é a vida espiritual, que é a vida primeira, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas a seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistes instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recair de nas faltas que já cometestes. Se, entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, vamos pegar o nosso livro Missionário da Luz, o caso daquela mãe que falhou com os 4 filhos, lembra? Né? E esses 4, falhou porque tinha um pai que era o provedor do lar, ou seja, o pai cumpriu a missão de prover o lar, e a função da mãe era educar. Só que ela foi muito permissiva, carinho em excesso, perdeu os 4 filhos para os excessos da vida, para os prazeres da vida. Tanto é que os 4 morreram primeiro que ela, só para você ter uma ideia de tanto que essa turminha aprontou. E eles estão aonde, hein? Nos vales abismais. Porque, meus irmãos, é assim: uma coisa é eu ter caído na vida por não ter tido oportunidade ou uma mãe ou um pai para me orientar. A outra coisa é eu ter tido um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, condições financeiras maravilhosas, tudo redondo para tudo dar certo. E aí eu abusei, não foi pouco. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que os 4 estão em regiões abismais. E aí a gente vê, próxima reencarnação, eles que vão escolher? Não, eles estão em regiões abismais. São os espíritos superiores que vão escolher. Essa mãe que se sente responsável por isso, porque ela anuiu, ela... Gente, para espírito da nossa espécie, carinho demais vai atrapalhar. Essa turminha terrícola é rédea curta. Bem curta mesmo. É disso, o ponto que nós estamos. Então, olha a próxima reencarnação dessa turma. Ela vai reencarnar, vai casar, vai ter novamente 4 filhos. Os 3 meninos, 2 estarão paralíticos. Tinham pernas? Tinham. Souberam usar? Não. 2 serão paralíticos. E o outro doente mental. E a menina também virá com problema. E ela vai ficar viúva. Cedo. Tudo que nos é dado, que a gente não sabe dar, os talentos, eles são o quê? Retirar. Então, agora vai ser difícil. Imagina a viúva com 2 filhos paralíticos, 1 filho doente mental e a menina também com sérios problemas. Então, olha o que a gente arruma. Aí vai dizer assim, mas tia, meus irmãos, não é o primeiro erro. Esses 4, para ter chegado nesse nível de expiação, ele já vem aprontando e não é pouco. Então, por isso, olha como a misericórdia divina. Por isso que Jesus, quando diz assim, que ele não põe fardo, que a gente não tem a força para carregar. Todo fardo que ele coloca é porque a gente dá conta. Então, se esses quatro tiveram uma vida bem fácil materialmente, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma casa maravilhosa, é porque, de certa forma, se pressionasse, eles iam cair na rua de novo. Então, foi dado toda uma estrutura, tudo para eles acertarem. Entendeste? Foi tudo dado direitinho para eles acertarem. Erraram tudo de novo. Não souberam valorizar. Então, e aí, o que que se faz? Já te dou. Aí, o que que se faz? Errou lá, errou lá, errou em várias. Vamos tentar agora bem redondinho. Ainda assim errou, meus filhos, agora é regime de prisão. Cadeira de roda. Deficiência mental. Agora acabou o livre-arbítrio. E a dificuldade. Isso é punição, proteção. Porque se der a eles novamente condições financeiras e saúde física, eles vão a... Detalhe. E eles não machucaram só a eles. Porque essas saídas noturnas, esses excessos, ele envolveu outras pessoas também. Então, sabe Deus o tanto de corações que essa turma maltratou. Sexo é departamento divino. Não é brinquedo para ninguém. O que é prova? É Deus mandando. As lições que Deus manda, elas são de ordem moral. É uma traição, é uma dificuldade financeira, né? São coisas de que mexem com a tua parte moral. Quando você vem nessa situação de prisão, em que você depende do outro, isso aí é expiação. Deus não cria corpos deformados. Nós criamos. Então, aqui ele falou da programação que o próprio espírito pede. Então, a mãe está pedindo para retornar. Porque ela é uma completista, por sinal. É um espírito muito amoroso. Mas, infelizmente, essa amorosidade não deu certo com a turminha que ela estava. Então, ela se sente responsável, ela pede para voltar e já programando a reencarnação dos quatro que irão nessa situação. E ela vai ter que aguentar firme. Agora, ele também fala aqui do nosso espírito guia, o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo guardião. Todos. Então, o que nós precisamos é nos estreitar esse laço. Nós precisamos aprender a conversar mais com ele. Mentalmente. E nos aproximarmos realmente. Mas, tia, como é que eu posso saber se é ele? Uma árvore boa só dá. Uma árvore má. Então, aí a oração que eu devo fazer, né, pedindo o amparo da espiritualidade e buscar essa aproximação com o meu guia, anjo espiritual. Isso dá. E a intuição. Todos nós carregamos a intuição. Nós podemos reclamar de qualquer coisa, menos a falta do amparo divino. Ele nos dá mil recursos. Se nós insistimos no erro, é por teimosia e rebeldia, não é por falta de recursos, não. Eu digo que encarnar a Terra não é brincar de casinha, brincar de romance. É muito mais sério. Não é brincadeira. Então, que possamos levar a nossa vida com mais seriedade. Isso aqui não é romance. Quer viver um romance? Aluga um filme. Não precisa nem alugar. Hoje é isso. Como é que é o nome? Netflix. Vai lá ver o romance. Oh, Desligou, acabou. Ei, acorda. Volta para a realidade. Tem conta para pagar, menino para levar na escola. Casa para limpar. Essa é a vida real.
Então é isso que nós temos que entender, tomar o leme realmente e entender, agradecer bastante a oportunidade de estarmos aqui, prestar atenção nessas intuições boas que nos são sugeridas e, principalmente, aproveitar e valorizar a nossa reencarnação. Vamos só ler esse comentário do professor, que está menorzinho, porque isso aqui que nós acabamos de ler é resposta dos espíritos. Então, ele disse vários tópicos e disse assim, olha, a gente não lembra da história, mas nós carregamos intuição e vai somando o que eu aprendi em uma.
Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que adora o cigarro, por exemplo, isso não é de hoje. Isso já faz tempo. E você continua preso nessa dependência. Não é dessa, é também essa. Então, se você é uma pessoa emburrada, isso não é só dessa. Tu já vem nesse emburramento há séculos. Só que, se eu tenho, vamos supor, uma doença física no meu organismo, uma doença física, eu vivo a experiência, volto para o mundo espiritual, recupero o corpo perispiritual. Beleza. Mas se eu tenho uma doença psíquica, eu volto para o mundo espiritual, o psiquismo vai comigo e vai permanecer adoecido. Você já viu o número de crianças autistas, o número de espíritos nascendo com essa experiência? O que que eles adoeceram? A mente. É para esse caminho que a gente quer ir? A gente quer programar uma reencarnação desse jeito?
Isolado, emburrado, tem que ser do jeito dele sempre. Eu tenho uma amiga que tem uma filha autista, ela passou 3 meses comendo pipoca no café da manhã, no almoço e na janta. No almoço, 3 meses. Não comia outra coisa.
Então você vê uma mente que ao longo das encarnações foi adoecendo, foi adoecendo, foi adoecendo. E mente. É mente. Então a gente vai criando as nossas neuroses, os nossos comportamentos inadequados, a gente começa a nos isolarmos, a gente começa a querer controlar tudo, a gente vai adoecendo. Vai adoecendo, até a gente chegar no nível desse, uma reencarnação nessa situação. Então, que nós possamos ter cuidado com a nossa saúde mental. Porque, senão, nós vamos pagar um alto preço. E olha, gente, às vezes demora para chegar até lá. Mas demora muito mais para sair. Você imagina às vezes... Gente, eu tenho uma irmã que morou fora do Brasil muito tempo. Ela me ligou quando estava lá. Hoje ela já voltou para o Brasil, graças a Deus. Ela disse, mana, tu acredita que tem um curso aqui para ensinar as pessoas a sorrirem? Na Europa. Caríssimo. Ei, nós não estamos longe, não. A pessoa desaprender a sorrir. Tô tempo sério. E tem que pagar um curso para aprender a sorrir novamente. Mas é o adoecimento da mente. Para finalizar. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências, das nossas tendências instintivas. Então eu tenho que olhar, meu Deus, as minhas tendências. Se são boas, opa, legal, vou intensificar. Se são ruins, é para eu trabalhar, não é para eu realizar. Então, quando você olha para um irmão seu, para uma irmã, para um pai, para uma mãe, que você sente uma antipatia, não é para continuar sentindo, não. É para deixar de sentir. Por isso que vocês estão juntos. Como família. As nossas tendências instintivas, uma reminiscência do nosso passado. Tendência contra as quais a nossa consciência de hoje que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Quando a gente tem um conteúdo espírita, que a gente vai estudar o Evangelho, a gente diz, nossa, como o Senhor, cada palavra dele passa a ter um significado muito mais profundo. Quando ele diz assim, ó, não entre pela porta larga, que é a porta da perdição. Buscar a porta o quê? Estreita. Então, o que, que a gente entende? A larga é o quê? Fazer a tua vontade. Ou seja, a busca do prazer que você vem fazendo, escolhendo, vivendo há milênios. Busca a porta estreita. O que é a porta estreita? A porta do sacrifício. Do sacrifício. Olha, é para fazer, mas eu não quero. Mas eu vou me sacrificar e vou fazer. Porque é o melhor para eu, espírito. Né? Então, sempre, esse é o segredo. Busca sempre a porta. Porque larga é a da perdição. A minha tendência, né, e o meu desejo de não mais fazer. Então, é esse desejo que é a minha consciência de hoje. Eu estou consciente. Eu tenho esse desejo, mas eu não devo. E eu tenho que lutar contra isso. Então, nós temos que avaliar as nossas tendências, verificar a que é boa, verificar a que é ruim e escolher sempre a porta estreita. O que, que eu tenho que sacrificar? Os meus desejos, as minhas más tendências, a minha preguiça, a minha acomodação, sair do meu mundinho. É muito gostoso, né? E olha, vou dizer uma coisa para vocês. É bem rápido. Né, Augusto? A vida é muito breve. Às vezes a gente está com 70, 80, mas aqui a gente diz, menina, temos 70 anos, ó. Nem parece. É porque a pessoa não entende, inclusive, que está chegando a hora. E continua vivendo como se tivesse ainda 100 anos pela frente. É verdade? Não tem.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, por esse momento de estudo e reflexão, e aos amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada, amor da nossa vida. Que assim seja.